Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Uma alegria a gente poder compartilhar mais um pouquinho aqui do que Deus tem falado conosco. Nesses últimos domingos, até o fim desse mês aqui, a gente começou uma série de reflexões sobre esperança em dias difíceis. Esperança no meio da crise, no meio do caos. Falamos já sobre a forma como dois personagens conhecidos da história bíblica, Pedro e Judas, encararam a crucificação de Jesus. Na semana passada, a gente conversou mais um pouquinho sobre a ceia, mais especificamente a Páscoa. E agora, hoje, vamos falar sobre o maior drama da história. Sobre o episódio mais sensível que aconteceu na história da humanidade, que é a crucificação. A gente está no caminho da Páscoa, no caminho da ressurreição. Semana que vem a gente fala sobre a ressurreição de Jesus, afinal vai ser a Páscoa. E depois, no último domingo, a gente fecha com algumas últimas palavrinhas aí que Jesus falou após a sua ressurreição. Então essa é a ideia do caminho que nós vamos trilhar aí. O maior drama da história. A cruz foi um palco de pelo menos duas coisas. O palco de onde a justiça de Deus se fez presente, com um J bem grandão. Mas também o A de amor, com um A bem grandão, também se fez muito presente ali naquele lugar. O J de justiça, porque o salário, a consequência do pecado, daquilo que a gente faz de errado, é a morte. Como diz uma música que eu descobri esses dias, que é baseada num trecho de Isaías 53, fala que ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas dores. A Deus agradou moê-lo. É duro isso, né? Ou a NVI fala esmagá-lo por conta dos nossos pecados ali na cruz. A justiça de Deus se fez presente na cruz por conta dos meus pecados, das minhas falhas e das suas. Mas esse palco não termina numa maneira triste, numa nota complicada. Mas esse palco também termina com o mesmo ar de amor gigante, porque agradou a Deus fazer isso. E Deus fez isso por quê? Porque Ele tanto amou ao mundo, a mim e a você, que Ele resolveu dar o seu único filho em nosso lugar. A cruz não foi um acaso. A cruz não foi uma coisa de que Deus foi pego de surpresa. Não, isso fazia parte da agenda, fazia parte do propósito, dos desígnios e decretos de Deus. Então, Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa reflexão de hoje. Eu queria convidar você aí a baixar sua cabeça, a talvez fechar os seus olhos aonde você estiver, para a gente poder pedir a direção de Deus nessa tarde. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua grandeza, diante do Seu amor. Com gratidão nos achegamos a Ti. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor um dia mandou o Seu Filho Jesus para pagar a pena dos nossos pecados naquela cruz do Calvário e nos livrar, libertar de todo o mal. Obrigado pelo Seu tão grande amor, ó Pai. Obrigado. Hoje pedimos a Tua direção, a Tua instrução para podermos conversar nesse final de dia e entendermos um pouquinho mais do que aconteceu naquela cruz, de quais acusações Jesus foi condenado por conta delas, quem o desamparou e entender quais eventos decorrentes daquele momento estão presentes na nossa história até hoje. Dá-nos da Tua sabedoria, Pai, para entender isso e pedimos a Tua bênção especial sobre cada um que aqui está e também sobre todo o Teu povo, onde quer que esteja reunido nesse momento. Que a Tua palavra seja sempre dita e bendita através daqueles que estão ministrando-a, seja em qual comunidade for. Pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Se você quiser aí abrir a sua Bíblia em Mateus 27, a gente vai dar uma esticada legal nesse começo para depois podermos ir conversando. Eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar, Mateus 27 a partir do 33. Presta atenção que eu vou ler rapidamente para a gente poder ganhar tempo com essa história, tá bom? Não tão rápido assim. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali.
Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou o Filho de Deus. Igualmente também o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-o a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O restinho a gente vai ler mais pra frente. Eu queria destacar aqui 3 aspectos, ou talvez 4, 3 deles bem latentes. Do que acusaram Jesus? Do que falaram? O que ele fez aí? Por que ele estava morrendo? Será que as acusações eram verdadeiras? Será que as testemunhas que estavam testemunhando contra ele eram sérias? E será que o veredito final foi um veredito justo? Ou foi um veredito comprado por alguma outra possibilidade aí? Você vai observar que essa história de testemunhas compradas, vereditos equivocados e acusações falsas não é algo que começou ontem. Observe aí a primeira acusação, o texto é muito claro. Fala que ali no versículo 37, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Eles acusavam Jesus de conspiração. Eles achavam que ele era o Rei dos Judeus no sentido político. Só que o império ali predominante era o império de Roma. Então o povo judeu estava submisso à vontade de Roma e só tinha um imperador ali. Aliás, você lembra, né? Dai a César o que é de César. É só um imperador. É só um que é digno. Então se está surgindo um outro rei, opa, isso aqui é uma conspiração. É golpe. Estão querendo derrubar esse que se diz Rei dos Reis. Agora, ele era o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis. Ele está no trono. O trono dele é um trono sem fim. O trono dele é um trono que não vai ter volta. Não é que ele vai deixar o seu trono. Não, não. Ele continua sendo rei. Ele continua governando. Ele continua mandando e desmandando. Faz e acontece. Agora, a ideia do povo era um rei, um salvador político, um salvador estadista, um cara que pudesse resolver a situação ali de uma forma mais política. E é interessante que essa expressão, quando diz lá em João, depois 19, 20, vai falar que ela estava escrita em 3 idiomas, em hebraico, aramaico, grego e latim. O que isso quer dizer? Que os religiosos estavam condenando a Jesus na sua língua, hebraico ou aramaico. O Estado condenava Jesus em grego e a filosofia em latim também condenava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora, a acusação era falsa. Ele realmente era o Rei dos Judeus. Só que ele era o Rei espiritual, o Rei que ia dar uma nova vida para aquela turma. E aí aqui já vale um comentário logo de cara. Você está muito ansioso para o mês de outubro? Você acha que quem vai resolver a situação do país é aquele governante? O que você está imaginando? Quem que vai salvar a sua vida? Você acha que é um rei físico? Um grande estadista? A proposta da Bíblia vem de longe. E ela sempre diz que quem vai colocar ordem na nossa história, colocar ordem na minha vida, é o rei Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não feliz a nação cujo presidente. Isso não é o de menos.
Isso aí entra governante, sai governante, Jesus continua no trono e continua comandando a história. A primeira acusação que ele sofreu foi de ser rei, ele estava conspirando. E aí depois, é interessante que o texto segue, né? E vai dizer ali no versículo 40, você que destrói o templo e o rei edifica. Eles estavam falando que Jesus era um impostor. Jesus, horas antes, falou diante de Pilatos que ele iria reconstruir o templo em 3 dias. E esse templo que havia sido construído por Herodes o Grande durante 46 anos, eles estavam, você que falou que vai reconstruir? Como assim? Você é um impostor, você não vai reconstruir uma coisa de 46 anos em 3 dias. Ele não tinha uma super equipe de engenharia civil para fazer esse negócio acontecer. Não dava. Mas, de novo, a turma estava levando a história no literal. E o que Jesus estava falando era que o corpo físico, o templo dele, iria ser reconstruído em 3 dias. Então, mais uma acusação que lhe fizeram, falsa, impostora. Essa turma gostava de espalhar fake news. Você já ouviu alguma história disso em algum lugar na sua realidade aí? Espalhar fake news. Não tinha WhatsApp, mas a tiazinha lá de espalhar fake news tinha, com certeza. Mas, enfim, o texto segue e no mesmo versículo 40 fala, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Ele realmente era o Filho de Deus. E isso era passível de condenação, de acusação, porque era uma blasfêmia. Você está levando o nome de Deus em vão. Então ele foi acusado, mais uma vez aqui, de blasfêmia. Então, conspiração, a gente já viu, passou mais uma sobre um impostor, agora blasfêmia. E aí o texto segue, mais uma, no versículo 42. Olha só, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É um fanfarrão, enganador. Já salvou o mundo aí, agora que é a sua vez. Vai, faz e acontece aí, meu caro. Era isso que o povo falava. Mas ele sabia que o propósito dele não era viver eternamente com o corpo presente, mas sim eternamente de uma outra forma. E aí ele se deixou, entregou sua própria vida para nós. E aí a gente consegue, então, fechar um primeiro aspecto aqui das acusações que Jesus sofreu. Foram todas as acusações, conforme aqueles que observavam, todas verdadeiras, mas ao mesmo tempo falsas, porque queriam trazer para a realidade física algo que era mais espiritual. E aí o texto vai seguir, falando que Jesus foi desamparado. E queria chamar sua atenção para as formas que Jesus foi desamparado e por quem ele foi desamparado. Se você observar no versículo 39, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. A crucificação de Jesus não se deu conforme muitas vezes a gente vê em quadros ou ilustrações em cima de um monte, num lugar afastado ou distante, mas sim no meio da galera, no meio do povo. Eles estavam em Jerusalém. E você se lembra ali em Jerusalém o que estava acontecendo, que a gente viu semana passada? Era a Páscoa. O que acontecia na Páscoa em Jerusalém? Bombava. Era tipo carnaval Rio de Janeiro ou Salvador. Estava lotado de gente. Tinha no mínimo 5 vezes mais gente do que o normal. Então, muita gente viu Jesus sendo crucificado ali numa rua provavelmente normal, nada distante. Afinal de contas, eles queriam demonstrar de alguma maneira educacional ali. Olha, tá vendo? Então, aqueles que passavam. E olha que coisa interessante. Talvez aqueles que passavam por ali tenham recebido, talvez receberam algum milagre de Jesus. Talvez viram, presenciaram algum feito extraordinário que Jesus tenha feito. Talvez tenham observado alguma coisa que só ele poderia fazer. E talvez uma semana depois estão ali pronto para crucificá-lo, zombando dele naquele momento. Da mesma forma, o versículo 41 fala, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Então o povo zombava de Jesus, o povo desamparou Jesus. Os mestres da lei, os religiosos, desampararam Jesus também. O deixaram de lado, zombando. E o negócio não para por aí. No versículo 44, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Todo tipo de gente ali estava zombando Jesus. O povo, que talvez viu aqueles milagres, zombava. Os religiosos também. Aqueles que estavam na cruz com Jesus, um de cada lado, também zombavam. Só que às vezes na nossa vida a gente também tem algumas posturas, como talvez as desses ladrões. Está na pior, na situação complicada, difícil. E a nossa postura, ao invés de talvez buscar uma ajuda em Deus, inicialmente acaba sendo uma postura de zombar, de falar mal, falar, Deus, por que, que o Senhor me deixou passar por isso? Como que o Senhor faz isso? Mas aí, às vezes, a gente lembra daquele ladrão na cruz que em Lucas conta mais detalhe a história dele, Lucas 22, no versículo 34, talvez ele ouviu a primeira palavra de Jesus ali na cruz. Qual foi? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazer. As palavras de Jesus no seu momento de maior dificuldade, maior dor, maior sofrimento, é sempre para o bem do outro. É sempre para trazer salvação para aquele que está pronto a ouvir. Perdoa porque não sabe o que fazer. E aí aquele ladrão, em meio à zombaria, em meio a xingamento, a falar mal, falando mal ali de Jesus, ele talvez cai em si e fala, Senhor, me ajuda porque eu não tenho mais o que fazer, eu preciso do Senhor. E aí a segunda palavra de Jesus é a palavra de salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele cara que zombava, aquele cara que era o coração duro, que teve uma vida pregressa durante a sua história inteira, agora tem uma mudança. E aí fica mais um alerta para nós. Talvez a gente tenha alguém conhecido na nossa história, na nossa família, talvez, próximo a nós, que a gente quer muito que conheça Jesus. A gente não precisa se desesperar. Pode ter um momento, naquele segundo final, naquele último suspiro, que ela vai falar, Senhor, eu preciso de Ti. E Jesus vai responder para ela, ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso traga esperança para nós, né? Mais um que desamparou o nosso Senhor naquela cruz. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, fazendo coro com o Salmo 22. Por que me desamparaste? O próprio Deus Pai desampara seu Filho. Interessante ver, a Bíblia não coloca as palavras por acaso, né? Ele não fala, Pai, por que me desamparaste? E ele cita um salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Se a gente lembrar de novo aí do Isaías 53, a revista atualizada fica na mente, né, da gente, né? Aprouve a Deus moê-lo pelos nossos pecados. Deus quis que ele levasse sobre si os nossos pecados. Aqui é um ponto talvez mais importante e de destaque para a gente entender. Porque Jesus foi ali como um substituto para nós. Jesus foi ali naquela cruz, naquele momento, como o fiador. Ele pagou a conta que era nossa. O peso que Jesus carregou para passar por aquela cruz não foi o peso da madeira, mas sim o peso dos meus pecados. E não só dos meus, que não são poucos, mas o peso dos nossos pecados e o peso do pecado de todas as pessoas antes dele, depois dele e durante a vida dele. O peso que Jesus levou ali foi muito grande. E foi para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Jesus, como diz o experiente pregador Hernandes Dias Lopes, Jesus foi ali desamparado por Deus, para que eu e você pudéssemos ser amparados por Deus. Jesus, naquela cruz, ele recebeu todo o castigo do pecado, da ira de Deus, da lei de Deus, para que a gente pudesse experimentar a graça de Deus. Na cruz do Calvário, nesse momento, quando Deus desampara Jesus, Jesus bebeu todo o cálice da ira do pecado de Deus, para que eu e você pudéssemos beber da fonte que jorra de água viva. Esse foi o castigo que nos traz a paz. Esse foi o castigo que nos traz a vida. Era para eu e você estarmos lá, mas Deus sofreu em nosso lugar na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Acusações feitas, desamparo feito. Quando Jesus morre naquela cruz, o mundo muda. A história estremece. E a gente vai ver agora aqui algumas consequências, algumas decorrências da morte de Jesus. Olha só no versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra. Era meio-dia e houve trevas. Durante o dia, o sol se pôs, o eclipse total aconteceu, porque a morte veio. Quando Jesus nasceu, era o quê? Noite. O que aconteceu? Uma estrela apareceu. A luz brilha quando o Salvador nasce. A luz esmorece quando o pecado aparece. Quando a gente segue nessa história aqui, naquele momento, versículo 51, O véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Jesus, a dependência de um sacerdote foi rasgada. Agora, como diz Pedro, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, separado por Deus. Antigamente, que história é essa de véu, né? Talvez você esteja pensando, que é isso? Vamos lá, contar um pouco de história. Tinha um lugar para que o povo de Israel adorava a Deus, e esse lugar era chamado de tabernáculo. E o tabernáculo tinha três partes principais ali de destaques, né? A primeira, a entrada, o pátio, depois um templo, um santuário feito de tendas, que tinha o lugar dos santos e lugar santíssimo, e entre esses dois espaços tinha um véu que separava ali. E esse véu era um véu razoavelmente grosso, né? A gente que está acompanhando a leitura da Bíblia já passou lá por Êxodo, essa parte toda, já viu como funciona isso. E esse véu separava esses dois espaços porque ali, naquele lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar. Eles tinham acesso até aquele lugar. Agora, ao lugar santíssimo, uma vez por ano só, o sumo sacerdote conseguia entrar ali e ele tinha que estar plenamente purificado para conseguir ter acesso. E ali, no lugar santíssimo, fazer o quê? O que Jesus fez, que foi levar os seus pecados, expiar o pecado, né? Usando linguajar bem teológico aí, né? Mas foi levar, tirar o pecado e fazer com que outro pagasse a pena do pecado, que era o cordeirinho, no caso. Com a morte de Jesus, aquele véu é rasgado. O acesso até Deus agora é direto. Afinal de contas, há um só mediador entre Deus e o homem, e ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, a conversa não precisa parar num sacerdote, não precisa parar num pastor para que ele intermedie e leve esse papo até Deus. Não, a gente tem livre acesso até ele, pode conversar, pode falar, abrir o nosso coração quando for preciso, porque o véu está rasgado. Não tem mais véu. E é legal. Você observa que veio de cima a baixo? Quem que rasgou isso aqui? É Deus. Deus veio e vum, rasgou aquele negócio de cima a baixo. Deus fez isso. E quando Deus fez isso, o texto segue depois, na sequência, a terra tremeu. A natureza geme, diz lá em Romanos. E a natureza obedece ao seu Criador. Afinal de contas, ele criou tudo pelo poder da sua palavra, diz lá em Hebreus. Quando Deus enviou ao seu povo as 10 leis ali no Monte Sinai, lembra da história? O monte tremeu. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo faleceu, faleceu pelos meus e seus pecados e de todos na história, o mundo tremeu. A terra foi abalada. Aquilo que era estável saiu do lugar. E o mais interessante vem na sequência aqui. As rochas se partiram. Quando a gente vai construir uma casa, a gente tenta procurar um lugar sólido para apoiar a fundação, né? E vira e mexe, estou em uma reunião ou outra, e eu, Alberto, dá para fazer nesse solo aqui? Você bate o olho naquele negócio? Isso aqui é argila, vai afundar. Às vezes a gente pega um negócio tão duro, às vezes na praia, que é um maciço de rocha que você não consegue nem furar. Não dá. Furar consegue, é isso que a gente faz, né? Só fura, coloca os ferrinhos lá e constrói a casa em cima daquela rocha, porque o negócio é firme, não tem mais o que fazer. Agora, a rocha, olha o que aconteceu aqui. Se partiu, porque quando Jesus entra na história, parece que aquele coração que é duro, uma pedra, uma rocha, ele se parte. Para Deus não tem coração duro que ele não seja capaz de rachar, de mudar e transformar e ressignificar esse coração como se fosse uma argilinha, um barro, porque para Deus isso não é impossível. E quando Jesus entra na história, muitos corações de pedra, muitos corações de rocha, podem se transformados. E por fim, vale a pena a gente mencionar aqui no versículo 52. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E a gente não poderia terminar isso de outra forma. A morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus faz com que corações perseguidores, corações de assassinos, como Saulo, se transformassem em corações de homens de Deus. Faz com que corações de devassos, depravados, como Agostinho, se renda a Jesus. Faz com que corações como religiosos, como talvez Lutero, também se rendam a ele. E o final, o ápice dessa história, a morte não tem mais valor. A morte foi vencida. Aquele túmulo gelado não é o nosso endereço final. Aquele túmulo frio não vai ser o fim da história. A morte foi vencida. Talvez a gente possa fazer coro com o Paulo que fala: Ô morte, onde está? O rei ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. A morte não tem mais poder. A morte foi derrotada. A morte foi vencida. A morte foi tragada porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus morreu da morte para que a gente pudesse ter vida e vida eterna com ele. A morte não é o fim. A morte é só um começo. E isso pode nos trazer grande esperança nos dias mais difíceis da nossa existência, quando a morte bater mais perto de nós. E essa esperança, e essa expectativa de que a morte não é o fim, seja algo presente, latente na vida, na minha e na sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque a morte não foi o fim. Muito obrigado, Deus, porque a morte não é o fim. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor pagou a pena dos nossos pecados naquela cruz. Obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo tendo corações tão duros. Ó Senhor, amoleça o nosso coração. Nos faz sensíveis à tua vontade. Nos faz sensíveis ao desejo do teu coração. Afasta de nós o coração de pedra. Faz um terremoto na nossa vida para que a gente esteja pronto a ouvir e a falar daquilo que vem de ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Que a gente viva para ti em todos os momentos da nossa existência. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.